Pastor Alan, se olhe, por favor. Deus tem nos abençoado de forma muito especial a nossa vinda aqui para o Rio de Janeiro, desde o ano passado, eu e a Marcele, nossa família, e Deus tem dado irmãos e amigos. O pastor Alan é um desses. Desses caras que a gente ainda nem conviveu tanto, mas o coração já bate junto e ama a obra do Senhor e pensa igreja e que está disposto a caminhar junto. E é tão bom isso, tão bom. Alan é filho dessa igreja e o Senhor tem usado ele ali em Nova Iguaçu, na Igreja Presbiteriana Esperança. E a gente é muito grato ao Senhor nessa manhã pela sua vida, pela vida da sua igreja, da sua família. E o pastor Alan vai trazer para a gente hoje a exposição da palavra de Deus, falar um pouquinho também do contexto ali em que a reforma protestante aconteceu e como isso impactou a vida da igreja. Que Deus te use também para impactar as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Já sendo claramente uma graça e uma paz perceptível, né? Nos encontros, nos abraços, nas declarações de saudade. E que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E bom, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Não deixem de orar por nós. Estamos plantando uma igreja presbiteriana lá em Nova Iguaçu. Minha família queria muito estar aqui hoje, mas infelizmente não foi possível. Então, fica também um abraço aqui da Cláudia, da Sofia, de 11 anos, da Giovana, de 8, e do Pedro, de 4 anos. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Romanos, Romanos capítulo 1, eu estava em dúvida de qual texto trazer e por que não trazer o texto que foi o texto estopim, né, na vida de Martinho Lutero, em relação ao que aconteceu no século XVI. Então, eu vou fazer a leitura do verso 16 e 17. Eu estou com a versão NAA, né, caso alguém tenha dúvida. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ter mais uma curta oração? Senhor Deus, a nossa mente, a expressão, incute no nosso essa realidade do poder que nos muda, em nome de Jesus. Pode aceitar. Do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E na sequência de que a justiça de Deus, ela ocorre por esse evangelho e que isso se manifesta, vem de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Bom, ouvindo aqui, vendo as crianças, né, o paramento, as plaquinhas. Em algum momento aí, no século XVI, né, parecia que a gente estava lá, naquela ambientação. Um momento ímpar na vida da humanidade. Muito tem sido se falado, é um mês que a gente comemora, que a gente lembra isso, né? E como eu soube, na EBD da igreja, muito bem esmiuçado todo o contexto histórico e o que aconteceu. Então, brevemente, nós temos um contexto de 16 séculos, onde no decorrer da igreja, da caminhada da igreja, muito aconteceu. É claro que foi uma bênção, um momento em que a igreja parou de ser perseguida, os cristãos pararam de ser mortos, né, pelo Império Romano, mas, por outro lado, quando a igreja começou a se misturar com o Estado, naquele contexto, naquela situação, pode-se dizer que iniciou-se, muito gradativamente, muitos problemas dentro da igreja, onde muitas extra-bíblicas começam a ser acrescentadas dentro da igreja. E você tem então esse monge, Martinho Lutero, que resumidamente na sua história, ele tentava de tudo para se perceber alguém amado por Deus. Não sei se esse é um caso seu, sabe? Se sentir amado por Deus e sem nenhum tipo de falta diante de Deus. Esse era Lutero. E aí ele se encontra com esse texto e muda. E as coisas começam a mudar até então que no dia 31 de outubro, como foi dito, em 1517, ele vai dar o estopim para o que hoje nós afirmamos, não é? Os solas, a fé, a escritura e tudo que as crianças tão bem colocaram aqui. O ponto, meus irmãos, é que o tempo de Martinho Lutero não era tão diferente do que a gente vive hoje, em vários aspectos. Em vários aspectos. Lutero, quando se defronta com esse texto, ele vai chegar à percepção, de que a igreja, em alguns pontos, ou, na verdade, num ponto muito específico, acabou se perdendo, acabou ficando para trás. Não sei aqui, né, hoje, quem é cristão, quem não é, mas a gente sempre ouve, pelo menos eu sou nascido de uma igreja evangélica, e desde pequenininho nós ouvimos o seguinte: pregue o evangelho, anuncie o evangelho, e conte o evangelho, e por aí vai. Só que assim, você sabe o que é o evangelho? Do que o texto está falando e o que foi o estopim, não somente da reforma, mas o estopim de mudança de vida de um povo inteiro, o qual vai ser chamado povo de Deus. Sabe, eu já tive pensamentos assim, tá alguém dizendo, prega o evangelho, prega o evangelho. Sempre me deu vontade de levantar a mão assim, não, tá bom, pastor, eu prego, mas o que é isso? Do que se trata isso? Você consegue dizer o que é o evangelho? O que foi este algo que o texto diz? E bom, se a gente fosse começar por definições, o texto começa dizendo que ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Então, sabe? Ah, eu quero o poder de Deus. Eu estou atrás do poder de Deus. Eu estou fazendo novenas de sextas-feiras em busca do poder de Deus. Bom, o texto bíblico está dizendo que o poder de Deus é o evangelho. Mas o evangelho, ele é o poder de Deus para tudo? Para absolutamente tudo? O texto diz que o evangelho é o poder de Deus para algo muito específico. Você tem aquele seu amigo, parente, vizinho, colega de trabalho que você gostaria que ele se convertesse? Todos nós temos, não é? Pois é. Qual é a nosso primeiro pensamento quando pensamos assim, eu tenho que fazer algo para que fulano venha conhecer Jesus e se converter. O que que você pensa? De maneira geral, a gente pensa assim, vou levar para a igreja. O que não está errado, está certo. Porque anunciamos o evangelho também aqui e porque construímos uma comunidade de fé a partir dessa verdade. No entanto, a igreja não é o poder de Deus que transforma, que converte aquele que crê. Como alguém até já tinha dito, Paulo, quando ele diz aqui, eu não me envergonho do evangelho, ele não está dizendo, eu não me envergonho dos evangélicos. Eu não me envergonho do evangelho. O evangelho, então, é o poder de Deus que muda, que transforma. Lutero, ele vai naquele contexto, e veja paralelos com os dias de hoje, observar que a humanidade se relacionava de duas maneiras diferentes com Deus. E nós temos a tendência de pensar a mesma coisa. Quantas formas eu posso, de quantas maneiras eu posso me relacionar com Deus? Ora, eu posso obedecer a Deus ou não obedecer. Só que isso, irmãos, eu gostaria muito que fosse meu, mas não é meu, é do Tim Keller. Tim Keller, ele vai instruir a gente em que, na verdade, existem três maneiras de se relacionar com Deus, mas apenas uma correta. A primeira maneira de se relacionar com Deus é não se relacionar com Deus, é, na verdade, viver uma vida irreligiosa. Uma coisa que acontecia nas épocas de Lutero, onde se pensava que, bom, a cristandade está aí, então todos são cristãos. Mas, na verdade, todos viviam uma vida conforme seu próprio desejo, sua própria vontade. No domingo, estavam lá, né, no culto, carimbando o presente da sua fé, né, a presença da sua fé. Da mesma forma, hoje, existe uma falsa maneira de se relacionar com Deus. Eu vivo como eu quero. E afirmo o seguinte, Deus me ama, então eu posso simplesmente viver como eu quero. Isso a gente pode chamar de irreligião ou relativizar a própria fé. A segunda maneira de se relacionar com Deus, mas também uma maneira errada, é o que a gente chama de uma maneira religiosa de se relacionar com Deus. Ou seja, eu olho para a fé, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a igreja, e eu, na verdade, entro uma de assim, bom, eu quero ir para o céu. Vocês querem ir para o céu? Sim? Eu quero ir para o céu. Só que é o seguinte, a maneira religiosa, e aqui religioso, meus irmãos, eu estou usando num termo pejorativo, tá? Num termo ruim. A maneira religiosa de fazer isso é, para ir para o céu, descobrir que eu tenho que passar por Jesus. Então, assim, eu aturo Jesus. Eu aturo Jesus, mas eu estou lá. Eu estou lá, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas contribuições, eu vivo aparentemente uma vida religiosa, porque no fim das contas, eu estou tentando chegar na eternidade, chegar até Deus a partir das minhas próprias obras, a partir do que eu faço e do que eu realizo. Vocês querem um exemplo do que é uma pessoa que atura Jesus? É o seguinte, pense uma pessoa que viveu a vida inteira dentro de uma igreja, tendo todos os atos da igreja sendo realizados, mas só que no fundo, lá no coração, nunca assim, teve muita... Ele só está ali porque, bom, eu quero chegar no céu. Eu quero chegar no céu. E aí um dia esse sujeito morre. Nós cantamos aqui que um dia a morte chegará. Esse sujeito morre, tá? E aí ele morre. E aí quando ele abre os olhos, né, ele fecha os olhos nesse mundo, abre no outro mundo. Quando ele abre no outro mundo, ele abre os olhos assim, imagina um lugar que está tudo branco. Está tudo branco, assim, chão branco, tudo é branco. Aí ele olha em volta e ele percebe de longe vindo alguém e ele Nossa, é Jesus. Ele vai lá, ele corre para Jesus, abraça Jesus, agradece a Jesus. Ô, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe para cá. E Jesus, não, meu filho, você é amado, coisa e tal. E depois de 2 minutos, abraçando e agradecendo, e aí agora ele para, olha para um lado, para o outro, está tudo em branco, tá tudo, não tem nada aí. E o sujeito diz, é agradável, né? Diz para Jesus assim, é agradável aqui esse lugar, né, Jesus? Jesus é. Ele é. E eu olho em volta. Ah, inclusive, eu já te agradeci, já, né? Já agradeci, porque você me trouxe aqui. Mas Jesus, e agora? E Jesus diz, e agora o quê? Não, e agora? Não, agora vamos conversar. Não, sim, mas... E tem mais o quê? Não, mas tem eu. Sim, então, nós vamos agora conversar para sempre. Uma pessoa que não está centralizada na vida, na fé cristã, de fato, no evangelho, e a gente já vai falar o que que é, tá? É uma pessoa que está vivendo uma vida religiosa e aturando Jesus para tentar chegar lá. Porque no fim das contas, não há amor no coração por Jesus. E talvez a pergunta que deveríamos fazer é a seguinte: então, o que é o evangelho? O texto diz que ele é o poder de Deus para a salvação de quem acreditar nele. Por quê? O evangelho é o poder de Deus. E o verso 17 vai responder. Bom, antes disso ainda. Isso aqui, meus irmãos, é pergunta de classe dominical, não é? De escola bíblica. Você pergunta assim, o que é o evangelho? E a resposta mais simples que a gente espera, no mínimo, é o evangelho é uma boa notícia. É uma novidade, é algo que você conta. Então o evangelho é uma história. O que Paulo está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, é que o poder de Deus se encontra numa narrativa, numa história. E que Jesus, através da sua obra, deu a nós, a igreja, o poder para que outras pessoas abandonem o império das trevas e sejam acolhidos no reino do amor. Então, o poder de Deus, ele se encontra numa narrativa, numa história. E o verso 17 vai dizer então o seguinte, que é essa narrativa, é essa história que é o poder de Deus, porque nessa história, uma coisa que está escondida, que está coberta aos olhos de toda a humanidade, nessa história, isso é descortinado. Quando ele porque a justiça de Deus se revela no evangelho, o que ele está dizendo é o seguinte, homens e mulheres nascem mortos em delitos e pecados, isso é a realidade humana, homens e mulheres nascem cegos espiritualmente, corações petrificados, não sentem nada, e de quebra ainda arrastam por essa vida 3 correntes de ferro nas pernas, a carne muda, ou seja, estão perdidos, e o ponto é que uma determinada história traz uma libertação, porque essa história descortina uma justiça. Que justiça é essa? Meus irmãos, se o evangelho é o poder de Deus para converter as pessoas, porque ele revela a justiça de Deus, e nós, como cristãos, somos chamados pelo Senhor a destravar esse planeta, anunciando esse evangelho, expandindo o reino dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você saberia, você conseguiria pregar para mim em 5 minutos o evangelho? Você sabe o que é isso? Nesse primeiro momento, meu objetivo aqui realmente é deixar vocês mal, tá? Eu me lembro de aconselhar, há um tempo atrás, um seminarista, que ele estava com diversas crises no seminário. A maioria dessas crises, na verdade, eram críticas, e críticas muito ácidas aos professores. O rapaz até inteligente, em alguma medida... ele tinha alguma razão, mas uma crise com isso, e se achando inclusive o tal, acima dos professores, né? E eu fiz ele entender o seguinte, cara, tu quer ter uma crise? crise de verdade? Prega o evangelho para mim. Porque se você não sabe pregar o evangelho, meu irmão, eu não vou dizer que você é um cristão menor do que outro, mas eu vou dizer que você não está dando importância para a coisa mais importante da humanidade. Porque as pessoas ao seu redor só irão se converter se você souber contar uma narrativa que revela a justiça de Deus. E se você não souber fazer isso, as pessoas ao seu redor não se converterão. E eu posso te falar mais uma coisa? Você mesmo corre um risco muito grande nisso. Não, eu não estou falando de perda de salvação aqui, né? Graças a Deus eu sou calvinista. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o texto de 2 Pedro, capítulo 1, Pedro vai dizer o seguinte, ele vai dar uma lista de coisas, dizendo o seguinte, olha, o Senhor já deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Piedade ali é sinônimo de santidade. Deus já deu tudo. Já nos tirou já escapamos das corrupções desse mundo. Portanto, lá no verso 5 do capítulo 1, ele vai dizer, portanto, vocês associem a fé que vocês já têm, porque a salvação começa com fé, vocês associem a fé que vocês já têm, e ele começa então a listar uma série de qualidades, de características, que nós cristãos precisamos associar a essa fé. E a última característica é amor. A última é amor. E Pedro lá vai dizer o seguinte, porque preste atenção, se vocês não tiverem estas características crescendo na vida de vocês, vocês se tornarão infrutíferos e praticamente, não é esse termo que ele usa, mas é inúteis. Ou seja, vocês vão estar parados no tempo. E aí ele conclui. Mas sabe por que vocês não estão conseguindo concluir essa lista? Porque vocês esqueceram a antiga maneira em que os seus pecados foram perdoados. Ou seja, o que ele está dizendo que eles esqueceram? O evangelho. Ou nós temos o apóstolo Paulo, em outro momento, dizendo o seguinte para a igreja. Vem cá, chega aqui todo mundo, eu vou ter que relembrar de novo para vocês o evangelho. Porque vocês esqueceram. Esse evangelho, ele manifesta, ele salva, porque ele manifesta a justiça de Deus. Que justiça é essa? A justiça de Deus se trata do seguinte. Se trata do fato de que a humanidade, tendo sido criada por um Deus de amor, ela, por conta própria, a partir dos nossos primeiros pais, tomou a decisão de se rebelar contra Deus. De quebrar relacionamento com Deus. E a partir disso, Deus, que é santo e justo, não poderia deixar a humanidade simplesmente viver como quisesse, porque senão ele não seria justo. Então, por causa da justiça dele, todo pecador recebe uma justa punição do seu pecado. Mas Deus providenciou uma saída, um escape. E isso por amor. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Por amor, ele... Imagine uma assembleia, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito. Todo mundo. E eles dizem o seguinte, olha só. Quer saber de uma coisa? Nós estamos aqui bem, felizes, não precisamos de nada. Nada, nada, nada. Deus não é acrescentado em nada e por ninguém. Eles estavam lá. Mas talvez eles olhem um para o outro e dizem o seguinte. Vamos criar um ser à nossa imagem e semelhança com o único motivo, com o único objetivo de que nós derramemos para fora de nós mesmos, a Trindade, amor sobre esse ser. A gente não precisa de nada, ele não vai se... Ele lembrei agora de uma frase de John Piper. Ele diz o seguinte, ensine a sua igreja a não servir a Deus. Estranho, né? Ensine a não servir. Mas o que o Piper está querendo dizer é o seguinte, é que Deus não é servido por mãos humanas. É essa a ideia, né? Esse ser que nós vamos criar, nós é que vamos cuidar dele. E talvez lá pelas tantas, pessoas da Trindade dissessem: olha, mas olha lá em Gênesis 3, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vamos fazer, mas vai dar ruim. E então, o filho, aquele que num tempo e num espaço geográfico encarnaria, se apresentaria nessa assembleia e diria: não, mas vamos fazer sim. Eu seguro. Deixa que eu seguro. Então, toda a punição do pecado, que era para ser pecado no filho, é pecada no filho. O evangelho, então, é a narrativa que mostra como que Deus providenciou para que o povo não recebesse no seu próprio corpo as punições do seu pecado, mas recebesse agora num... E sabe o que é interessante nisso tudo, meus irmãos? Voltando para o termo evangelho. É que o termo evangelho, aqui talvez uma novidade para alguns. O termo evangelho, ele não é um termo inicialmente cristão ou religioso. O termo evangelho não é um termo que foi criado dentro da fé cristã. Não sei se você sabia disso. E é interessante, então, conhecer e entender qual é o significado do termo evangelho, este evangelho que revela essa justiça de Deus, a gente entender o significado original de como que ele é usado e de como que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, pegaram esse termo e disseram: olha, está vendo isso que sempre foi usado? Está vendo o evangelho? Só que não é isso que vocês estão fazendo, é aqui, é em Jesus. Então eu vou apresentar para você, meus irmãos, os dois usos que eram, os dois momentos específicos que era utilizado o termo. Veja o seguinte, o termo ele é originalmente utilizado dentro do seu contexto cultural. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, eu vou repetir. O termo evangelho não é um termo originariamente cristão, é um termo usado na sua época, no seu contexto, dentro de uma cultura. E ele era utilizado, era um termo muito sério, que não era utilizado à toa, de qualquer forma, e era utilizado especificamente apenas em dois contextos, em duas situações. E vejam se isso faz sentido com toda a palavra de Deus. E veja se isso faz sentido com a fé. E o que eu espero hoje é que vocês saiam daqui, não somente tendo certeza do que é o evangelho, mas dos seus efeitos. Então, o primeiro uso do termo evangelho, primeiro uso, eu não tenho noção de quantos somos aqui hoje, tá? Eu não tenho noção. Mas, imagine cada um de vocês, comigo, nós entramos numa, sei lá, numa máquina do tempo. Uma máquina, sei lá, do tempo, pronto. Entramos nessa máquina e de repente nos materializamos numa sala. Então, todos nós estamos aqui numa sala. Tá? E nós percebemos que na sala ao lado existe uma realeza. Ou seja, então nós somos os plebeus. Existe uma realeza. Tá? E atravessando a sala, o tempo todo, tem algumas mulheres passando com bacia, a gente percebe que tem água quente, a gente percebe toalhas. E percebemos que estão todos muito tensos nessa sala. Todos muito preocupados nessa sala. Quando se abre a porta da outra sala, a gente percebe que não somente o rei, mas aqueles que estão ali em volta, estão muito apreensivos. E aí a gente que acabou de materializar nessa sala, a gente olha para um lado, para o outro, chama alguém que está ali no canto e pergunta: o que está acontecendo? E nos é explicado, veja, o nosso rei não tem filhos. Essa é a última chance dele ter um filho. A esposa dele está no trabalho de parto na sala ao lado. E se não nascer um menino homem, nós ficaremos sem um futuro rei. E talvez a gente perguntaria: ué, qual o problema disso? E eles iam explicar para a gente o seguinte: o problema é que o rei é o representante direto da divindade. Ele não somente governa o nosso povo, mas nos representa diante do nosso Deus. E se não vier um herdeiro direto dele, nós como povo estaremos perdidos. Estaremos sem um representante diante de Deus que responda por nós. E aí pronto, agora estamos todos nós nessa mesma sala, apreensivos. Um trabalho de parto acontecendo ao lado, e entre gritos e contrações, silêncio. Nós olhamos para o lado, olhamos uns para os outros, e aí nós ouvimos lá no fundo um chorinho. E de dentro dessa sala vem a parteira em extrema alegria, e ela só diz uma palavra que todo mundo que está ali entende: Evangelho, Evangelho. Nasceu o herdeiro do rei, nasceu aquele que vai nos governar, nasceu aquele que vai manter a nossa representação diante de Deus. Evangelho. Dentro daquele contexto cultural, quando alguém proclamava evangelho nessa situação, era um termo que não precisava se explicar, todos entenderam. E diante de um anúncio como esse, todos nós levantaríamos, nos abraçaríamos, começaríamos a comemorar. Por quê? Porque não ficaremos abandonados, porque o reino não vai entrar em crise, muito pelo contrário, o reino vai ser mantido, porque o rei teve um filho. Evangelho. Nasceu o filho do padeiro, é evangelho? Não. Nasceu o filho do juiz, é evangelho? Não. Nasceu o filho do governador? Não. Naquele contexto cultural, o termo era aplicado exclusivamente para o filho homem primeiro nascido do rei. Os apóstolos olham para isso. O Espírito Santo inspira. Já existe uma cultura de entendimento sobre o termo. E os apóstolos, então, agora, inspirados por Deus, vão proclamar a toda a nação: sim, evangelho, o rei nasceu, o Natal é o nosso evangelho. Estaríamos completamente perdidos, aliás, estávamos completamente perdidos, à deriva, como povo sem rei, como nação que vive em completa baderna e tumulto, um odiando o outro. Mas agora nasceu o nosso rei, e ele vai nos governar. E o apóstolo Paulo vai dizer que, diferente do primeiro Adão, Paulo vai nomear Jesus como o segundo Adão, em que o primeiro Adão que nos governava e falhou, este segundo Adão, o próprio Cristo, o Filho de Deus, o rei, não vai falhar, mas ele vai nos garantir perfeitamente. E agora, meus irmãos, eu não sei, meu amigo, se você não consegue sorrir com essa notícia, ouça, não existe mais nada que possa te fazer, te alegrar. Vamos viver em perfeita harmonia e felicidade. Eu estou aqui pensando em bem-aventurança, né? Bem-aventurado. Em felicidade para sempre, governados pessoalmente, porque o nosso rei veio até nós, não nos abandonou, não nos deixou a nossa própria sorte. E se você começar a acreditar nessa história, não vai ser penitência, não vai ser, sabe, nada que você possa realizar, mas vai ser crendo nessa história. Se essa história começar a fazer sentido para você, veja, você estará entrando no reino. Porque a justiça de Deus começa na realidade de que, uma vez que estávamos abandonados à nossa própria sorte, por causa do nosso pecado, o rei da existência, o Deus Trino, envia o seu filho para se fazer um de nós, para nos representar agora, tendo morrido e ressuscitado, nos representar diante de Deus. Gosto muito de uma ilustração de Paul Washer, nesse termo, nessa ideia, de que hoje, à destra de Deus Pai, existe um homem que é Deus encarnado, que é o Cristo. Existe um homem que, uma vez que morreu e ressuscitou, tendo ressuscitado, sentou e comeu com seus discípulos, um ser humano sentado à destra do Pai, onde, nesse contexto, Ele assume o poder e o governo de toda a criação e irá governar até colocar o último inimigo debaixo do seu pé. E o último inimigo debaixo do seu pé não são suas crises financeiras, não são seus problemas. O último inimigo é a própria morte, aonde a morte será aniquilada. E aí Jesus devolve o governo para o Pai, e o governo de toda a criação do Pai, e agora vem governar localmente entre nós para sempre. E tudo começa com Evangelho. Nasceu. Ele nasceu. Mas aí tem um segundo uso da palavra. Tem um segundo uso do termo. Também no contexto cultural. E vocês vão perceber que assim, caramba, que discrepância um do outro. Vamos para o segundo exemplo. Imagine que nós entramos de novo numa máquina do tempo. Hã? E aí, nos materializamos agora, todos nós. Eu preciso que você visualize isso. Venha comigo. Nós materializamos, vem na minha mente aqueles filmes antigos, vocês lembram? Quando as pessoas se materializavam nos filmes antigos, apareciam os quadradinhos assim, né? Aquele montão do... Os pichelados, né? Materializamos agora, em outro lugar. Materializamos num pátio. Todos nós. Todos nós aqui, num pátio. Né? Aí tá lá, tá eu, pastor convidado, né? Pastor André, pastor MV, a gente está ali, o povo, vocês. Aparecemos num pátio. Nós olhamos em volta. O que Deus está querendo nos mostrar agora? Olhamos em volta. Ao olharmos em volta nesse pátio, nós percebemos algumas coisas. Não tem ninguém. O pátio está vazio, além de nós, né? Chegou, na verdade, uma grande multidão nesse pátio. Mas não tem mais ninguém, além de nós mesmos. Mas existem claras evidências de que tinha muita gente ali. Só que, por algum motivo que nós não sabemos ainda, saíram rápido. Então, fogo aceso num canto, sabe? Você consegue ouvir, sei lá, o canto do galo, né? O bezerro. Os animais estão por ali, a gente olha em volta, né? O cachorro ali no cantinho, passou um pato para lá. E a gente percebe, então, que no entorno do pátio tem muralhas, muralhas muito altas. E quando olhamos para trás, nós nos deparamos com um castelo. Opa, a gente olha um para o outro e assim, ué, agora estamos num castelo. Só que não tem ninguém. E aí, um de vocês diz, olha, lá em cima, olha lá em cima nas muralhas. Em cada ponto da muralha tem um sentinela, um soldado. E esse soldado, ele está olhando para fora. A gente tenta chamar atenção, a gente quer saber o que está acontecendo, e o sujeito não olha para a gente, ele tem um olhar fixo para fora. Bom, vamos entrar no castelo e tentar entender o que está acontecendo aqui. Nós vamos entrando pé ante pé, abre lá os portões, e nós percebemos que tem uma sala em que outro de vocês diz assim, olha lá, parece que tem gente ali dentro, tem movimento ali, olha lá, luz de vela na beirada da porta. E aí a gente vai se aproximando, um de vocês coloca o ouvido na porta e o outro tenta ver pelas ranhuras da madeira. E aí, você que está ouvindo, diz assim, é, realmente tem gente aí dentro. E olha, eu não sei o que está havendo, vamos até falar baixo. Mas eu não sei o que está havendo, mas tem gente chorando, tem homem, tem mulher e tem criança. E tem muito lamento aí dentro. E aí o outro de vocês que olhou lá para dentro, não, realmente, são mulheres, idosos e crianças. As mulheres estão tentando acalmar as crianças. Eles estão muito chorosos, elas estão carregando vidrinhos com algum líquido e os idosos e algumas mulheres estão segurando punhais e muito apreensivos e não param de olhar para a porta. Mas, bom, vamos nos afastar, vamos sair. Vamos tentar falar com os sentinelas. E aí, eu não sei como que todos nós aqui subiríamos ao mesmo tempo lá para cima, mas nós subimos. Achamos uma escada, uma escadaria, e chegamos lá em cima, na muralha. E a gente chega lá em cima, o sentinela que está olhando para fora não desvia os olhos e nem olha para a gente. Nós tentamos chamar a atenção dele de longe, ele olha de rabo de olho, mas volta. Quando nós olhamos para fora, o que nós vemos é um horizonte. Uma parte de grama, deserto e horizonte. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Nós nos aproximamos desse sentinela e perguntamos, o que está havendo? E esse sentinela vai dizer o seguinte. Nós estávamos aqui, vivendo bem, mas um dos nossos batedores chegou com uma péssima notícia. Ele nos disse que um exército de bárbaros, 4 vezes maior do que o nosso exército, está vindo em nossa direção e vai nos aniquilar. E numa tentativa de tentar ainda preservar as mulheres, as crianças e os idosos, o nosso rei, junto com os poucos soldados que tinham aqui e os homens que tinham condições de pegarem armas, rapidamente pegaram suas armas e foram tentar, no vale, segurar aquele exército. Até que nós aqui pudéssemos decidir o que a gente ia fazer. Só que o exército dos bárbaros é 4 vezes maior do que o nosso. Sabe o que isso significa? A gente olha um para o outro e o sentinela diz. Significa que quando eles chegarem aqui, somos apenas 5, 6 sentinelas, nós não vamos conseguir segurar eles. E quando eles quebrarem esses portões, nós vamos ser os primeiros a morrer. Mas e o povo que está lá naquela sala, num salão trancado? Sim, as mulheres, elas vão ser violentadas. Os idosos serão mortos. E as crianças, escravizadas. Essa é a nossa realidade. É isso que vai acontecer. Tanto que, se de fato chegar a este nível, as mulheres administrarão veneno para as crianças. As que tiverem coragem também tomarão veneno. E os que não tiverem coragem vão tentar se defender com seus punhais. Mas a realidade desse reino, o que nos aguarda, é violência, escravidão e morte. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso que eu estou contando para vocês, isso não é invenção minha não, tá? Eu estou apresentando para vocês, culturalmente, o contexto do termo. E aí, depois de ouvirmos essa história, qual é a conclusão que nós chegamos? Meu Deus, eles estão esperando escravidão, violência e morte? A gente materializou ali. Quem vai ser atingido por isso também? Lógico, isso é uma ficção. Aí é a ficção, tá, gente? A materialização aí é a ficção. Mas nós também seremos atingidos por escravidão, morte e violência. Estamos todos no mesmo barco agora, estamos aqui. E passam-se as horas. Agora todos nós olhamos para o horizonte. Não tiramos os olhos do horizonte. Quando lá pelas tantas, um de vocês chama a nossa atenção naquela direção. Observe aquela direção. Tem alguma coisa vindo naquela direção. E agora todo mundo volta os olhos para lá. E nós percebemos então uma silhueta de um soldado, um cavaleiro. Alguém que vem do horizonte, ainda como uma sombra escura. Mas percebe-se a todo galope, a todo galope. A poeira, a areia do deserto vai sendo levantada atrás dele. E agora todos nós estamos atentos naquela direção. Porque o que nos aguarda é escravidão e morte. Todos agora atentos naquela direção. E enquanto ele vem, a gente consegue perceber que ele desesperadamente vem castigando o seu cavalo para que ele corra mais rápido. E ele vem sinalizando e ele vem gritando alguma coisa. Mas a gente não sabe o que ele está gritando. A gente sabe o que nos aguarda, mas não sabe a definição da coisa. E aí talvez um dos pastores e mais uns 2 ou 3 diáconos da casa não se aguentam de tanta ansiedade e dizem, não, eu vou até lá, eu não estou aguentando. E aí então, selamos o cavalo, abrimos os portões, esses quatro irmãos vão na direção daquele cavaleiro que vem correndo sozinho, e eles vêm correndo a galope dele, e ele vindo para cá, e ele gritando desesperadamente, a gente não sabe o que ele está gritando. Esses quatro cavaleiros correm e cruzam com ele, dando a volta por trás, e agora vem os cinco, ou talvez até para usar um número mais bíblico, vem os doze, vem aqueles doze de longe, gritando a mesma coisa, mas a gente ainda não consegue entender. E aí, o vento muda de direção e ajuda, e todos nós ouvimos um sussurro: Evangelho. Evangelho. A gente olha um para o outro e não consegue acreditar nisso. Não, não, a gente está entendendo errado, porque o nosso destino é escravidão eterna e morte. O nosso inimigo era quatro vezes maior do que nós. E conforme esses cavaleiros vêm correndo e gritando e desesperadamente, Evangelho, 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 a gente começa a se abraçar, a sorrir, abram os portões e agora vamos todo mundo para o pátio e vamos fazer festa. Avisem a quem estava pronto para perecer lá atrás e digam a eles para eles virem para cá e comemorar com a gente. Por quê? Porque o nosso rei, o nosso representante, ele teve toda a coragem suficiente para encarar e enfrentar um inimigo que nenhum de nós podia vencer. E sabe o que é mais louco? Ele venceu. É como, por exemplo, quando a gente olha para a história de Davi e Golias, não é? Onde muitos têm a inclinação de dizer, não, eu sou o Davi que enfrenta o gigante. Não, meu irmão, você não é o Davi. Você, igualzinho a mim, é o povo covarde que está lá nos fundos, tremendo as pernas de medo, porque Golias é muito grande. Porque o nosso maior inimigo é a morte. Nessa história, Jesus é Davi, porque Jesus é aquele que se apresentou como nosso rei e disse o seguinte: eu vou matar o seu monstro. O seu monstro inicialmente é a própria morte, em que você não tinha condições. Mas além da própria morte, trata-se dos seus monstros pessoais, trata-se dos seus pecados, onde o nosso rei diz: cara, para de tentar vencer sozinho o pecado e deixa, porque só eu posso vencer. Venha até mim para ter o seu pecado perdoado. Quando você pecar, não se afaste de mim. Quando você pecar, não se afaste do meu povo, não se afaste da igreja. Quando você pecar, não se afaste da minha mesa, que é a carne e o sangue. Não se afaste, mas venha até mim. Venha a mim, porque eu posso matar o seu monstro. E somente eu posso matar o seu monstro. Evangelho. Nesse contexto cultural, o termo ele era aplicado numa determinada situação de batalha impossível de ser vencida. Quem duvidar, depois eu mostro as fontes nos livros. O contexto culturalmente era esse. E os apóstolos, que nessa história seriam, talvez, esse primeiro cavaleiro, eles vêm anunciando, e o termo é tão sério, que nenhum de nós viu, nenhum de nós vimos o rei lá vencendo a batalha. Mas o termo é tão sério que nós confiamos e acreditamos na mensagem do mensageiro, do que se tornou testemunha ocular. Nós confiamos e acreditamos na mensagem daqueles que estavam lá com Cristo e comeram com ele depois de terem o sepultado. Onde 3 dias depois, agora, eles voltam. E como esse cavaleiro, gritando para todo mundo, comemorem, comemorem, Evangelho. O nosso rei venceu. Como a gente poderia aplicar esse Evangelho para a vida? Meus irmãos, eu confesso que eu me perdi com o horário. Eu não sei nem que horas são. Então, vou caminhar aqui para a gente... Eu ia marcar aqui no celular e não marquei. Como aplicar isso? ainda dentro desse próprio contexto. Ora, o Evangelho, que é essa notícia do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, definitivamente tendo vitória sobre tudo que nos escravizava e que nos traria morte. É o mesmo Evangelho, é a mesma notícia que agora nos junta como um povo, sorrindo, comemorando. Só que aí, vamos voltar para o castelo, vamos voltar para o pátio. Um dos sentinelas que ainda estavam na guarda, ele observa que lá do outro lado do castelo vem um pequeno contingente de bárbaros. Talvez uns 40 bárbaros. Muito provavelmente esse contingente, ele se separou durante a batalha, já dizendo o seguinte: a batalha está ganha, vamos logo lá dominar aquele reino. E sai aquele pequeno grupo antes do término da batalha. E aí o sentinela, ele dá o sinal para nós que estamos aqui comemorando o Evangelho, e diz o seguinte: inimigos vindo do lado de cá, os bárbaros, com seus machados e espadas. A gente olha um para o outro, não tem mais medo. O termo Evangelho, ele, nesse contexto, ele era tão poderoso. Não tem mais medo. É um pequeno contingente? É. Sabe o que a gente faz? Nós olhamos um para o outro e nós dizemos o seguinte: o nosso rei venceu, vamos defender este castelo até o último de nós. E nós podemos fazer isso. Vamos segurar esses portões, vamos enfrentar esses inimigos. Nós podemos fazer isso. Vamos jogar água quente daqui de cima neles. E vamos aguentar firme até o fim, porque o nosso rei já venceu. Eles é que não sabem. E nós vamos segurar eles lá fora. Por quê? Porque o nosso rei, tendo vencido a batalha, já está voltando. E quando ele voltar, ele vai terminar de aniquilar os inimigos do reino. Então, como a volta dele é certa, porque ele já venceu, nós juntos vamos dar os braços e vamos resistir à carne, ao mundo e ao diabo. Porque pelo poder de Jesus Cristo recebemos tudo o que é necessário, não somente para defendermos o reino, mas mais, expandir os seus muros, convidar outros a serem cidadãos desse reino, convidar outros a dar os braços para nós e termos festas espetaculares para a glória de Deus, anunciando o que aconteceu: o rei venceu. Temos ainda leves e momentâneas tribulações nesse mundo, mas que não se comparam ao peso da glória, do retorno dele e do que vai se manifestar quando ele estiver presente entre nós de novo. E enquanto isso, vamos aguentar firme. Meu irmão e minha irmã, aguente firme. Aguente firme. Porque essa batalha não é nossa. Na verdade, nem batalha mais, não tem. Não tem mais guerra. Está vencido, acabou. Essa batalha é do Senhor. A vingança é do Senhor. A providência é do Senhor. O cuidado é do Senhor. Aguente firme. Porque o nosso Senhor Jesus vai voltar. E se você aqui nessa manhã ainda não é cidadão desse reino, meu amigo, pare de perder tempo com uma vida que, na verdade, não te traz esperança, não te traz nenhum tipo de perspectiva. Mas creia no Senhor Jesus como seu único Rei, Senhor e Salvador. Entenda que Ele é o representante que Deus Pai enviou para te tirar do império das trevas e te trazer para um reino de amor. Que Deus nos abençoe. E eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer essa história, porque Essa história, de fato, ilustra do que se trata a nossa fé. E se você não sabia anunciar o Evangelho para as pessoas, conte essa história, apresentando Jesus como esse que nasceu e lutou e venceu por nós. Amém?